Atenção emissoras para o top de 5 segundos.
Rádio Cidade FM e Rádio Municipal AM.
A partir de agora transmitem simultaneamente o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Entrevistas, notícias, avisos. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas. Ligue para
3551-1110. Este é o informativo do Governo Municipal de Tenente Portela.
Trabalhando para você.
Uma boa tarde para você que sintoniza a Rádio Municipal e a Rádio Cidade FM 87.9. Começando neste momento o programa semanal da Prefeitura de Tenente Portela, trazendo aí as principais notícias do Poder Público Municipal. Hoje no programa a gente vai falar a respeito aí da reunião do calendário de eventos com o diretor de cultura Regis Sandro Carniel. Também algumas informações sobre o Natal aí que se aproxima, a programação que está sendo buscada, né, para desenvolver durante o mês de dezembro. Também no nosso programa estaremos conversando com a diretora do Departamento de Esporte e Lazer, Luísa Silva Bart, trazendo um pouquinho das informações a respeito do evento do dia 8 de dezembro, a Rústica Escolar do Sesc e também a Rua do Lazer, que vão ocorrer aqui no nosso município. Também estaremos conversando com a assistente social Viviane Zeni Vizendoc Dal Soto, que vai trazer algumas explicações a respeito de um projeto que foi cadastrado junto ao Poder Judiciário aqui do município, o qual foi contemplado e em breve então estarão sendo desenvolvidas algumas ações nesse projeto. E também conversando com o diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Ayrton Senna, o diretor Thiago Volman, que também, através do CPM, cadastrou aí um projeto no Poder Judiciário, foi contemplado com R$20 mil, os quais serão aplicados na escola, né, em melhorias na parte da infraestrutura e também no divertimento e na aprendizagem das crianças. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa da Prefeitura Municipal.
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Tenente Portela, trabalhando para você.
Muito bem, no programa da Prefeitura, a partir de agora, a gente vai conversar com o diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Ayrton Senna, o professor Thiago Volman, para falar a respeito de um projeto realizado aí pela escola, qual foi contemplada com R$20 mil do Poder Judiciário para aplicar na escola. Professor Thiago, uma satisfação tê-lo aqui no programa da Prefeitura para falar então deste importante projeto. Primeiramente, uma boa tarde.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos radiovintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade. E especialmente, boa tarde a toda a comunidade escolar da Escola Ayrton Senna.
Professor, como é que vocês ficaram sabendo, como é que foi esse processo para cadastrar a escola nesse projeto aí do Poder Judiciário?
Thiago, durante o mês de março de 2016, foi aberto o edital de chamada pública para cadastrar os projetos junto ao Poder Judiciário. E a escola Ayrton Senna, o prazo era de março até abril, o início do mês de abril de 2016, para cadastrar o projeto. A escola, juntamente com a equipe diretiva, elaborou um projeto de adequação de melhorias de pinturas na quadra do pátio escolar e também de reparos e compras de equipamentos, ou seja, beneficiando principalmente a atividade esportiva dentro da escola. Junto disso, foi feito elaborado o projeto, foi entregue e no mês de setembro, o fórum entrou em contato com a direção da escola, comunicando que a escola foi contemplada com o valor do projeto de R$20 mil e que no dia 31 de outubro, segunda-feira agora, foi assinado o convênio, onde que a escola tem um prazo de 3 meses para executar as atividades propostas dentro do projeto e 30 dias após para fazer a prestação de conta.
Professor, esse projeto foi encaminhado através do CPM da escola, isso mesmo?
Isso, foi através do CPM da escola, aonde que também foi desde o ano que a gente está em frente à direção, sempre foi também o CPM, que é o Círculo de Pais e Mestres, sempre foram em busca, junto com a escola, de melhorias e principalmente proporcionando atividades esportivas, atividades lúdicas, atividades pedagógicas com todos os nossos alunos. Esse projeto vai ser contemplado todos os alunos dos anos iniciais até os anos finais. Dentro das atividades que foi beneficiado, foi para ser adquirido duas camas elásticas, a construção de uma pista de areia para atletismo, salto em distância, também a pintura no calçadão, demarcação do calçadão para atividades esportivas, tanto dos anos iniciais, demarcação de pintura na quadra da escola e também compras de bolas, materiais esportivos para os professores desenvolver atividades e também na compra de mesas de concreto para ser espalhado, 4 mesas de concreto para ser posto no pátio da escola, aonde para ser desenvolvida a hora de leitura e também jogos educativos, jogos de xadrez e de dama.
Professor, a gente sabe também que, claro, isso vai beneficiar muitas crianças nessas melhorias na infraestrutura, mas já há algum tempo também a escola ampliou um pouquinho mais a sua estrutura, né? Ganhou aí o refeitório, né, que foi construído, isso é uma conquista da escola, a gente até já falou em outras oportunidades aqui no programa da Prefeitura. E também agora ganhou novas salas, né? Um espaço ampliado aí com aquela parte que pertencia à escola do CNC. Isso também vem para qualificar ainda mais o trabalho da escola Ayrton Senna.
Com certeza, a escola hoje conta com uma equipe de professores, funcionários, que vem desenvolvendo o trabalho na escola juntamente com a equipe diretiva de forma satisfatória. Toda a nossa equipe está de parabéns. Por aproveitar a oportunidade de agradecer aos professores, funcionários, aos pais que confiam na escola Ayrton Senna pelos seus alunos na matrícula e principalmente sempre tudo aquilo que é planejado, como tu colocaste, desde a questão do refeitório, cobertura do pátio da escola, a ampliação do espaço físico, salas de aula, tudo vem a somar e agregar aquilo que a gente sempre tem durante o planejamento de cada ano. E sempre em busca, a escola está sempre em busca de novos projetos para atender os alunos em turno inverso e até mesmo oferecer atividades diferenciadas para os nossos alunos.
Muito bem, professor Thiago, a gente agradece a sua participação aqui no programa da Prefeitura, também todas as informações que trouxeste para os nossos ouvintes.
Obrigado, Thiago. A escola Ayrton Senna está à disposição de todos e convidamos também a aproveitar a oportunidade que está aberta as matrículas e rematrículas para o ano seguinte, de 2017, que venham visitar, conhecer as dependências da nossa escola e nos colocamos à disposição. Muito obrigado e boa tarde.
Secretaria de Assistência Social. Tenente Portela, trabalhando para você.
Muito bem, dando prosseguimento ao programa da Prefeitura Municipal deste sábado, a gente vai conversar agora com a assistente social Viviane Zenives Endoc Dal Soto, trabalha na Secretaria Municipal de Assistência Social e vai trazer muitas informações aí pra gente no programa. Primeiramente, saúdo então o nosso convidado. Uma boa tarde, Vivi, é uma satisfação tê-la aqui no nosso programa.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos os cidadãos portelenses.
Muito bem, Vivi. Pra gente começar esse nosso bate-papo na tarde deste sábado, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente recebeu aí um recurso, um valor, né, do Poder Judiciário através de um projeto. Como é que foi que vocês ficaram sabendo desse projeto? O que foi inscrito lá e que, graças a Deus, tivemos também essa contemplação aí para o nosso município? Qual é esse projeto?
Bom, Thiago, nós ficamos sabendo do projeto, na verdade, através de uma chamada pública que teve do Poder Judiciário, onde que eles fazem a distribuição de recursos arrecadados de penas, enfim. Aí a gente se cadastrou, né, em abril ainda. A gente fez, eu fiz o projeto técnico, né, e daí foi encaminhado pela gestora na época a questão do projeto de engenharia, que envolvia também. E então a gente se cadastrou no tempo hábil que tinha pra gente fazer. Aí agora, semana passada, a gente então teve o chamamento de que a gente estava sendo contemplado com recursos, assim como outras entidades do município também foram, e não só do município, da comarca local também. O nosso projeto, então, que foi cadastrado na época, foi o projeto da Cozinha Legal, né, que a gente tinha o objetivo de reformular a cozinha do serviço de convivência, onde que a gente atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, e 17, na verdade, 18 incompletos, né, que são aproximadamente 50 crianças e adolescentes, né, sendo que dividido em 2 turnos. E a gente também atende adolescentes em medidas socioeducativas, que estão cumprindo prestação de serviço ou estão em acompanhamento de liberdade assistida também, que hoje no município, que hoje a gente está atendendo 6 adolescentes. Então, esse projeto vai ser o quê? A reforma do piso, a troca da cerâmica, a questão de colocar a cerâmica nas paredes, a pintura do local e comprar alguns equipamentos para equipar a cozinha, né, que estão defasados, alguns já não estão em bom estado de conservação hoje. Então a gente vai adquirir alguns para estar melhorando o fornecimento da merenda e até aulas de culinária que a gente pretende fazer o ano que vem.
Qual é o valor, Vivi, desse recurso, então, que é oriundo aí do Poder Judiciário, e qual o prazo de execução que vocês têm para esse projeto?
O valor veio de R$18.056,80, que era o valor que a gente tinha colocado no projeto, e o prazo de execução são 90 dias, a partir do dia 31, o dia que foi assinado o convênio. Então a gente tem até final de janeiro para a gente executar esse recurso. Já foi encaminhado hoje para a licitação, né, desses equipamentos, porque passa do valor de 8 mil, que é o valor base para fazer assim, a licitação. Então a gente não tem como ser dispensado, temos que fazer, como é poder público, a gente envolve toda essa questão da legalidade. Mas dentro de 15, 20 dias, se correr tudo no processo normal, a gente já tem os ganhadores da licitação das empresas em quais vamos adquirir e a empresa que vai ser a contratante para mão de obra e fornecimento do material para reforma.
Muito bem, aproveitando a oportunidade, Vivi, a gente pode conversar um pouquinho a respeito aí dos fundos, né, do município, o fundo do idoso, também o fundo da criança e do adolescente, porque daqui mais alguns dias aí o pessoal já vai ter que começar a organizar a papelada para sua declaração do imposto de renda, né? E pode, com certeza, com esse imposto de renda também contribuir para esses dois fundos, que os quais, né, bancam os projetos que são desenvolvidos aqui no nosso município. Como é que está também o andamento disso, os trabalhos de vocês voltados para essa questão de arrecadação através do imposto de renda?
Bom, falando hoje especificamente do Fundo da Criança e Adolescente, né, as pessoas que querem doar, continuar apoiando essa nossa iniciativa enquanto Condica, de estar fazendo essa parceria de público-privado, né, onde que a sociedade também está participando e deixando os recursos, enfim, arrecadados de impostos, não mandando para fora e sim deixando aqui no município. A gente, então, pensou, tem esse projeto, tem o programa Reconstruir, que a gente já vem há 2 anos, né, desde o ano passado, com ele implantado aqui no município, né, atendendo crianças e adolescentes, que a gente recebeu recursos de outra instituição também, de outras doações, né. Então, assim, quem quiser doar, pode doar até final do ano e descontar no imposto de renda ano que vem. Ou quem quiser fazer o ano que vem na declaração, quando vai fazer a declaração do imposto de renda, tem que ser a declaração completa, não pode ser a simples, né? E descontar, gerar uma guia lá onde que tu paga essa fatura. E daí tu já está contribuindo automaticamente para o Fundo da Criança e Adolescente, e com isso você vai ser ressarcido o teu imposto de renda, né, receber de volta, ser restituído isso. Quem quiser fazer a doação, então é assim, você vai lá no Banco do Brasil, a gente tem a conta do Fundo da Criança e Adolescente lá, faz um depósito identificado na conta 2404X, agência 0877X, para o Fundo da Criança e Adolescente. com esse recibo, você vai até a Secretaria de Assistência Social, pega um recibo, então, do Condica, né, que você contribuiu para o fundo. Nós, enquanto Condica, a gente vai fornecer, né, a presidente, a Nelma, fornece, ou se for outro, né, se não for ela, vai fornecer. E com esse recibo do conselho, você apresenta para o contador e vai abater lá no teu declaração de imposto de renda no ano que vem.
Vivi, você poderia só repetir o número da conta, então, para os nossos ouvintes também poderem aí anotar, né, ficar atentos a esse número aí para quem quiser, então, efetuar essa doação?
Sim, a conta é 2404X, da agência 0877X, Banco do Brasil. Está no nome do Fundo da Criança e Adolescente. Lembrando que quem pode fazer qualquer valor de doação, né? Só lembramos assim, que quem quiser fazer o abatimento para a questão de declaração do imposto de renda, é 3% para cada fundo, né? Se a pessoa quiser contribuir, é 3%, né? 3% de outro, para outro fundo, que pode ser fundo de idoso, fundo de cultura, enfim, outros fundos que forem arrecadados. Não pode ser especificamente 6% para um fundo só. E aí sim, para abater. As empresas que quiserem fazer doação, é até 1% do seu rendimento de lucros, né? Então, só que a empresa tem que fazer cada trimestre, né, a declaração. Então, poderá ser feita agora no final do ano, enfim, assim que quiser. E qualquer dúvida, podem nos procurar, que a gente vai estar à disposição na secretaria para prestar qualquer informação.
Muito bem, Vivi, a gente agradece as... Bom, isso que a gente falou, né, se referia praticamente ao fundo da criança e do adolescente, né? E agora, então, quanto à questão do fundo do idoso, eu sei que também o pessoal já está se mobilizando aí nessa campanha também para conseguir arrecadar recursos, né, para dar continuidade aos programas que são desenvolvidos também para esse público de mais idade.
Bom, Thiago, a gente teve uma reunião do Conselho do Idoso, né? Eu sou apenas a técnica responsável, que dou um pouco a assessoria para eles, né? Eu sou a secretária executiva dos conselhos, mas enfim, quem é a presidente é a Cleide Cunde e os outros participantes do conselho. Então, eles decidiram de que semana que vem, na outra semana, de 16 e 17, estarão passando no comércio local e nos grupos, enfim, para estar sensibilizando tanto os idosos quanto seus filhos, enfim, a comunidade local, da importância da doação do fundo, né? Para a gente estar mantendo também os nossos projetos. O município entra com a sua contrapartida em todos os projetos, a gente já vem arcando com muitas responsabilidades, né? E recursos financeiros também, além de ser o executor, é claro, mas a gente gostaria de continuar contando com o apoio da comunidade local, enfim, para nós estar continuando dando sequência nesses projetos.
Bem, Vivi, então a gente agradece a sua participação e todas as suas informações aqui no programa da Prefeitura Municipal.
Muito obrigada, Thiago, pelo convite, e a gente fica à disposição para quaisquer esclarecimentos e dúvidas que surgirem pela população e a todos. Muito obrigada.
Governo Municipal de Tenente Portela. Governo Municipal de Tenente Portela. Trabalhando para você. Para você.
Muito bem, a partir de agora, no programa da Prefeitura Municipal, a gente vai conversar com a diretora de Esporte e Lazer aqui do município de Tenente Portela, Luísa Silva Bart, para a gente trazer informações a respeito aí de dois eventos, né, que serão realizados no mês de dezembro próximo aqui em Tenente Portela, que é a Rua do Lazer e também a Rústica do Sesc aqui em Tenente Portela. Primeiramente, quero saudar, Luísa, você aqui no nosso programa, sua primeira participação no nosso programa da Prefeitura. Uma boa tarde, uma satisfação, uma alegria muito grande tê-la aqui nos estúdios da Rádio Municipal e da Rádio Cidade.
Boa tarde, Thiago, e boa tarde também aos ouvintes da Rádio Cidade e da Rádio Municipal. É com grande alegria que eu estou ocupando esse espaço aqui para falar um pouco da terceira rústica que nós vamos fazer aqui no município, vamos organizar através da Secretaria da Educação. e também do Departamento de Esportes, e a Segunda Rua do Lazer. São eventos onde a comunidade vai poder participar, trazendo a sua família, trazendo as crianças e praticando esportes também, que é o que a gente gostaria de trazer nesse evento aí.
Muito bem, primeiramente então falando sobre a Rústica, terceira edição já da Rústica Escolar aqui do nosso município, uma oportunidade para que as crianças, né, também demonstrem o seu lado esportivo através aí do atletismo, né? E também a Rústica como uma forma de inclusão social, em função de que todas as crianças de todas as faixas etárias aí são convidadas a participar. Como é que está o andamento? O que, que vocês já organizaram? Já definiram a respeito dessa Rústica que vai acontecer no dia 8 de dezembro?
Muito bem, Thiago. Essa Rústica, a gente já definiu a data, que será no feriado do dia 8 de dezembro, no município. E a gente fez uma parceria com o SESC, né, que ele vai realizar para a gente, junto com a parceria com as escolas municipais e estaduais. Nós fizemos algumas reuniões com os diretores das escolas e definimos as modalidades, né, que seria pré-mirim de 5 a 7 anos, que seriam 600 metros, mirim 8 a 10, seria 1 quilômetro, infantil 11 a 13, 2 quilômetros a distância percorrida, juvenil 14 a 18 anos, seriam 3 quilômetros, e livre a partir dos 18 anos, que seriam 5 quilômetros. A gente está ainda definindo e organizando algumas situações quanto a brinquedos infláveis, né, que a gente vai disponibilizar no local. Seriam as maiores escolas que teriam maiores participações ganhariam kits escolares, né, e também kits esportivos. Mas vai ser um evento que a gente quer chamar a comunidade para se envolver, né, nesse dia, juntamente com os menores e também com as crianças.
É porque é uma corrida de rua, né? Então vai ser no centro da cidade, partindo lá da Praça do Imigrante, né? Então percorrendo o centro da cidade, e os pais, é claro, né, convidadíssimos a vir prestigiar os seus filhos também num momento diferente, um momento legal. Bem, e essa Rústica, então, que nesse ano, então, Luísa, vai ter uma novidade também para a população, né? Porque não vai ser só a Rústica que vai estar acontecendo. Ela vai ser na parte da tarde e vai ter um evento a mais junto. Que evento é esse que vai acontecer paralelo à Rústica?
Nós estamos combinando com as entidades locais, academias, teatros. Vamos fazer uma parceria com a Secretaria da Assistência Social para que nos disponibilizem alguns cursos que as pessoas estão realizando lá na secretaria. Vai ter bastante, vai ter brinquedos infláveis, inclusive, para as crianças brincarem, né? Vai começar a partir das 13 horas e 30 minutos até as 19 horas. Então vai ser um evento bem interessante, bem legal, e a gente gostaria muito de contar com a presença de todos.
Essa é a Rua do Lazer, né? Então, que vai estar acontecendo junto com a Rústica. E vocês do departamento, né, Luiz, juntamente com o pessoal lá da Secretaria Municipal de Educação, estarão convidando também muitas entidades, né, as associações, grupos, academias, para também se envolverem nessas ações.
Inclusive, Thiago, a gente pede o apoio dos diretores e também dos pais e da comunidade que participem. E nós queremos fazer essa divulgação escola por escola, sala a sala, para convidar e convocar os alunos, porque às vezes, inclusive, colocando ônibus para trazer os alunos do interior até a Rústica e para participar também pela parte da tarde dessas atividades lá na praça.
Muito bem, então, Luiz, a gente agradece a sua participação aqui no programa da Prefeitura e coloca os microfones da Rádio Municipal e da Rádio Cidade à sua disposição.
Eu agradeço o espaço e espero que tenha outras oportunidades para a gente trazer aí os eventos que a Prefeitura vai estar realizando junto com a comunidade, e agradeço a presença de todos lá e convoco todos a participarem lá dessa nossa Rústica e também da Rua de Lazer. Obrigada a todos e obrigada à Rádio Cidade pelo espaço e também à Rádio Municipal.
Muito bem, agora no programa da Prefeitura, a gente conversa com o diretor do Departamento de Cultura aqui de Tenente Portela, Regis Sandro Carnel, para a gente trazer também informações a respeito da reunião que ocorreu na última semana, no dia 1º de novembro, a reunião do calendário de eventos aqui do município de Tenente Portela. Regis, como é que foi essa reunião? As comunidades vieram, as instituições participaram, foram definidas as datas dos eventos. Uma boa tarde.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal, da Rádio Cidade, que nos acompanham, especial nossa comunidade portelense. Bem, a reunião transcorreu de forma bem tranquila, como tem sido nos últimos anos. Teve uma participação razoável das comunidades, até porque também a grande maioria dos realizadores de eventos do município são comunidades vinculadas à Igreja Católica, então sempre se faz uma reunião anterior com todas as comunidades do interior, né, e da cidade, lá no centro pastoral, e já se organiza o calendário de eventos das paróquias, das capelas, enfim, já dentro do calendário, seguindo tradicionalmente, já que são as festas de padroeiros e tudo mais. Então, muitas comunidades já não vêm, porque vem um representante, né, trazendo toda a agenda, que é o Padre Gui, normalmente faz isso. Então, mas a gente teve também bastante representantes da Sociedade de Damas, grupos de idosos e outros realizadores de eventos. Então, a reunião transcorreu tranquilamente, como a gente já colocou. As comunidades e as entidades apresentaram as suas propostas de datas. Foi bem tranquilo também, não tivemos muitos conflitos de datas, e alguns que ocorreram, as pessoas que estavam presentes já em comum acordo ali já definiram, já trocaram alguma data para que fique bom para todos. Então foi isso que a gente tentou fazer nessa reunião, e foi tudo tranquilo. Algumas entidades não estiveram presentes no dia, mas vieram na quinta-feira, na sexta-feira, ontem, já procurar o Departamento de Cultura ali no Centro Cultural, já pegaram as datas que estavam vagas, né? Com certeza a gente tem esse cuidado de tentar não fazer muitos eventos no mesmo dia ou no mesmo final de semana, para que aí toda a comunidade possa prestigiar, para que as comunidades também possam ser beneficiadas, né? Ter um público aceitável. A gente tem que destacar que tem algumas datas que são já tradicionais, então para o ano que vem nós teremos sempre, né, agosto é o mês do município, então algumas entidades ainda pegam algumas datas nesse mês, mas o mês ele fica bastante restrito quanto a datas, porque tem os eventos oficiais do município, baile do município, café colonial do Hospital Santo Antônio, própria festa de aniversário do município, dentre outros. Setembro, né, a gente já tem a tradicional festa do 7 de setembro e o acampamento Farroupilha, né, que pega dois finais de semana, então já também restringe um pouco as datas ali. E novembro do ano que vem, de 16 a 19, acontece a Expo Tempo, então também restringiu bastante, poucas datas foram reservadas em novembro, justamente porque o pessoal sabe que a comunidade vai guardar dinheiro um pouco para ir na Expo Tempo, né? O mês de janeiro, então, começa os eventos oficiais no dia 8, até o dia 8 por enquanto não temos nada, dia 8 é o primeiro evento do ano, então, de 2017, já agendado, o Almoço de Reis no Distrito de São Pedro. E janeiro também é um mês que tem bastante datas vagas, o mês de novembro e o mês de dezembro também tem bastante datas vagas. Por o carnaval ser dia 28 de fevereiro, março então tem pouquíssimas eventos, pouquíssimas datas reservadas, e as que estão reservadas é almoço, né, justamente por causa da quaresma, né, que a Páscoa será no dia 16 de abril, e a partir dali então que começa a inchar mais os finais de semana. Mas ainda tem algumas datas sobrando, alguns sábados, domingos, sexta-feira também, e quem tiver ainda interesse então de reservar alguma data, alguma comunidade que não marcou data, que queira pegar mais uma data, pode se dirigir ao Centro Cultural até metade desse mês de novembro, entre o dia 15 e 20, que a gente vai estar então ainda deixando o calendário em aberto para fazer as reservas. E depois a gente vai mandar confeccionar o calendário, né? E daí distribuir. Então, quem escolheu datas até ali vai ter a condição de ter o seu evento divulgado também no calendário oficial. Claro que no ano que vem alguma entidade não pôde fazer na sua data por algum motivo ou outro, pode ir lá e ver se pode trocar. Quando tem datas livres, elas estão livres para quem quiser fazer, então não tem problema. Mas o que a gente prioriza é quem tem eventos tradicionais, e quem chegou primeiro na reunião tem preferência da data. A gente sempre vai cuidar isso aí para não prejudicar as outras entidades.
Muito bem, Regis. Quanto então ao calendário de eventos, né, temos isso aí para tratar, então fica aberto aí então até o dia 15 ou 20 aí de novembro para que as pessoas procurem, né? Inclusive, a gente vai estar procurando ano que vem deixar tudo isso disponível no site da prefeitura. Tem a página do calendário lá, então vamos colocar todos esses eventos no calendário também, na página da prefeitura, para que você que está em casa também possa acompanhar o que, que vai ter de comemoração, confraternização, as realizações das entidades, associações, clubes nos finais de semana de 2017. Bem, dando prosseguimento a esse bate-papo, o Natal está se aproximando, né? A gente sabe que o pessoal da Secretaria Municipal de Assistência Social trabalha com toda a parte da decoração da cidade, né? Organiza alguma coisa também do Papai Noel aí na praça, né? E a gente sabe que o Departamento de Cultura também sempre procura trazer atrações para essa data tão importante, né? Uma data que a gente recebe muitos visitantes aqui no nosso município. Então, também uma data importante, né? Para se promover a cultura também, as tradições natalinas. O que, que o departamento já está preparando, planejando aí, Regis, para o Natal de 2016?
Bom, Thiago, a gente já teve uma reunião na quinta-feira. Antes disso, nós no departamento já estávamos buscando sugestões, ideias para a parte cultural, né? A Secretaria de Assistência Social sempre é responsável então pela ornamentação. Nesse ano não vai ser diferente, eles já estão organizando dentro da sua estrutura interna para depois começar a colocar para a rua. E assim, a informação que nós temos é que ainda no mês de novembro esteja feita toda a ornamentação do centro da cidade. E a parte cultural, então, que são as noites, né? Que a gente já teve um primeiro contato com a sessão comercial também, a questão do comércio que abre à noite. Não está confirmado, indefinido, mas provavelmente vai ser aquela semana que antecede o Natal, já que o Natal esse ano, né, é num domingo, né, a véspera e o sábado, então provavelmente aí naquela semana entre 19 e 23 ali que o comércio vai abrir as suas portas à noite. E dentro dessa semana é que nós vamos buscar então montar uma programação cultural, abertura, chegada do Papai Noel, né, possivelmente no dia 18, que é no domingo. Já temos uma atividade já mais encaminhada, mas a gente tem recebido bastante sugestões, ideias e propostas de artistas e atrações, e nós estamos ainda analisando algumas sugestões, algumas ideias e vendo a questão do orçamento também, mas que a gente tem já meio programado, sim, é no dia 18, e também um evento especial a gente quer fazer no dia 23, mudar um pouquinho o foco, que sempre era feito um grande evento na chegada do Papai Noel e depois durante a semana não se tinha grandes atrações, sempre se tinha atrações locais, principalmente, a gente movimentava a praça, né, onde vai ter a casinha do Papai Noel de novo e tudo mais, mas a gente quer fazer também um evento de encerramento da programação de Natal, então, e a gente tá provavelmente fazendo no dia 23, que é na sexta-feira, e tem aquela, algumas pessoas vão embora, vão viajar, vão sair de Portela, mas muitas pessoas também vêm na época natalina para cá, né? E por ser um fim de semana que vai ser normal, não vai ter feriadão, então esse fluxo de idas e vindas não vai ser tão grande que a gente acredita. Mas com certeza o pessoal sempre se organiza, tira folgas e férias para vir visitar os familiares em Trento e Portela no final do ano. E é o que a gente quer, que eles, né, sejam bem recebidos, tenham atividades à noite. O Papai Noel vai estar todas as noites na praça, a partir da abertura do Natal Luz, né? Então, as famílias levaram as crianças na praça, tirar foto com o Papai Noel, né? Dar um abraço para o Papai Noel, ganhar uns doces ali. E nos próximos dias, né, Thiago, a gente pretende já ter concluída a programação oficial do Natal, e aí vamos estar divulgando novamente nas emissoras de rádio, nos jornais, na internet.
Muito bem, Regis, bem interessante a ideia, a proposta, né? Ainda mais que vai ser numa sexta-feira, o dia 23, né? Então, um Natal diferente, né? Sempre cai no dia de semana, dessa vez vai cair no domingo. Muito bem, Regis, a gente agradece a sua participação aqui no programa da Prefeitura Municipal e abre agora os microfones, então, para suas considerações finais.
Muito obrigado pelo espaço, mais uma vez, divulgando as ações do nosso departamento, e estamos à disposição sempre no Centro Cultural. Então, mais uma vez, ressaltando, quem tem ainda alguma data para agendar no calendário de eventos 2017, nos procure até então a metade desse mês ainda, até o dia 20 por aí, que nós estaremos então depois mandando confeccionar o calendário. Um grande abraço a todos e bom fim de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela, trabalhando para você.